Já Não Somos Mais Nossos, parte 2. Olá, maltinha, bem-vindos a mais um café, à segunda parte desta partilha acerca de não sermos mais nossos, acerca da pertença a Deus. Espero que tenham gostado da partilha da semana passada. Esta semana é apenas a continuação daquilo que já foi dito, daquilo que foi partilhado na minha igreja. Eu espero que usufruam, que gostem e que seja de bênção para as vossas vidas. Esta é a parte final e por isso fiquem atentos até ao fim. Sem mais demoras, vamos lá. Deuteronômio 8:17. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Versículo 19. Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Irmãos, é tão fácil fazermos um falso Deus, fazermos um ídolo na nossa vida. E eu, quando falo disto, nós pertencermos totalmente a Deus, não sermos mais nossos, é esta diligência de nós não criarmos no nosso coração nenhum espaço onde Deus não possa habitar. Nenhum espaço onde Deus não possa habitar. Isto é muito, muito importante, porque eu tenho a certeza que nós temos esse desejo de agradar a Deus, não é? De lhe dar tudo aquilo que nós somos em gratidão. Mas isto é um exercício diário, de render todos os dias a nossa vida a Deus. Às vezes, quando menos esperamos, já estamos a querer dar apenas a Deus 90% ou 80% da nossa vida, ou às vezes 50%. E nós temos que entender que Ele nos quer por completo e que Ele pagou o preço completo por isso. Que isto caia como uma revelação nos nossos corações esta noite, porque é importante e porque Deus está a pedir que nós começamos a refletir sobre isso, ok? Vamos ainda no instante a Mateus, para finalizar, Mateus 19, 16 a 22. E os irmãos provavelmente vão questionar: o que é que isto tem a ver uma coisa com a outra? Já lá vamos, porque são passagens muito diferentes, eu sei que temos ido a muitos sítios, mas é para extrair os mesmos princípios. Diz assim, Mateus 19, 16 a 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o que é que salta logo aqui à vista nesta lista que Jesus fez? Jesus é muito estratégico quando está a falar com as pessoas. Jesus disse-lhe mandamentos direcionados ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uau! É? Disse-lhe o jovem: eu a isso tudo eu tenho obedecido, o que é que me falta ainda? Eu em relação ao meu próximo está tudo bem, está tudo ok. E Jesus respondeu: se quiser ser perfeito, vamos aqui mudar um bocadinho, completo, pleno, totalmente rendido, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então este jovem, tinha um ídolo no coração dele. Foi isso que Jesus estava ali a escavar, à procura. Ele sabia onde é que o homem tinha grande parte do coração a fazer aquilo que era certo, não é? Mas sabia também qual era a área que ainda não estava rendida a ele. Era a parte das riquezas, a parte do dinheiro, do amor ao dinheiro. E nós sabemos que Jesus depois tem palavras duras em relação a isto. Então, Só extraí esta passagem para mostrar aos irmãos o que é que pode estar escondido nos nossos corações, que Jesus tem todo o interesse em trazer ao de cima para mudar. Pois a resposta é nossa, se nós queremos render isso a Deus ou não, não é? Mas Jesus vem com autoridade e começa a falar e começa a revelar-nos aquilo que ele quer mostrar e confronta-nos. Sim, olha, é isto que falta na tua vida. E este é o convite que eu acho que Deus quer fazer a nós todos enquanto igreja esta noite. Qual é ou quais são as áreas da nossa vida que ainda precisam de ser entregues? Algumas podem já ter sido entregues e nós às vezes vamos lá e tiramos outra vez, porque adoramos controlar, porque achamos que sabemos fazer melhor que Deus, porque não conseguimos confiar aquilo a Deus, achamos que temos a melhor solução, não é? Isso é o orgulho. E às vezes são coisas que vêm de anos e de anos atrás, nós ainda não conseguimos entregar a Deus. Mas eu estou confiante de que a partir de hoje nós vamos fazer estas orações, vamos orar, vamos estar diante de Deus e vamos conseguir entregar tudo. Porque ao entregar tudo, nós vamos conseguir viver uma nova intimidade com Deus, uma vida mais plena com Ele, caminhar com Ele sem segredos, sem segredos. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, não, desculpem, não é em Romanos, é em Romanos, Romanos 8, 14 a 17, vamos já finalizar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de facto participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, irmãos, Deus quer-nos por completo. E as áreas muitas vezes que nós não rendemos a Deus são áreas que não nos vão permitir viver o Evangelho de forma completa. São mecanismos de defesa, são muros que nós construímos no nosso coração onde nós não queremos que Deus se aproxime. Então, muitas vezes, para não lidarmos com a parte mais desconfortável do Evangelho e da vivência com Cristo, nós criamos estas barreiras, criamos estas formas de evadirmos do plano de Deus e daquilo que Deus quer para conseguirmos estar mais confortáveis, viver um cristianismo mais confortável. Então vamos entender isto, que somos dele, nós pertencemos a ele completamente. Isto é válido para a proteção, não é? Para sermos protegidos, mas também é válido para várias coisas. E vou terminar com isto e depois com um versículo. Quando lhe pertencemos totalmente, nós passamos a estar sujeitos ao que Cristo esteve sujeito. Isto para alguns pode ser apelativo, para outros pode meter medo. Mas nós sabemos que é bom sofrer por Jesus. É bom sofrer por Jesus. Amém? Depois, passamos a pertencer a um reino novo, contudo diferente, onde as regras são diferentes deste mundo, onde o que tem mais honra é o mais humilde, o mais pobre é o mais rico, onde o mais fraco é o mais forte, é tudo ao contrário no reino de Deus. E depois nós estamos confortáveis para entrar nesse território? Estamos dispostos a entender que vamos completamente absorver as novas leis desse novo reino? Já não vale a Constituição Portuguesa ou a Constituição de Espanha ou as leis dos Estados Unidos? Não, o que vale são as leis que Deus instituiu no reino dele. Nós não vamos à procura da pessoa com mais aparência e com mais honra na igreja, se calhar vamos àquele mais humilde, mais simples. Começamos a ver as coisas de maneira diferente. Isto se estivermos completamente rendidos e ligados a Deus. Depois, e para finalizar, passamos a ser chamados para intervir e agir de acordo com o propósito de Deus. Se nós não nos rendermos completamente a Deus, será que Deus pode contar completamente connosco? Se não estamos completamente rendidos a Ele? Será que quando Deus diz vai, nós vamos? Quando Deus diz faz, nós fazemos? Ou será que fazemos pela percentagem que nós rendemos a Deus? São questões para nós meditarmos esta noite, amém? É isto que Deus quer trazer-nos a nós, que me trouxe a mim, que me fez meditar e refletir em mim e abrir áreas do coração que às vezes nós pensamos que estão bem, mas que na verdade não estão. E que seja o Espírito Santo a convencer-nos. Amém? Não somos mais nossos, irmãos, somos de Deus. Vou-vos deixar só com dois versículos bem rápido. Salmos 103. Diz o seguinte: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Tradução: nós pertencemos a ele. Somos completamente dele. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Vamos reconhecer isto. Amém? E quando Jesus estava a fazer a oração dele em João 17, 9, este é outro versículo que eu deixo, ele diz: eu rogo por eles, não estou a rogar pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pertença. Amém? Nós pertencemos a Deus. E quanto mais cedo nós entendermos a dimensão dessa pertença, que Deus nos quer por inteiro, que nos comprou por um alto preço inteiramente, que ele se esvaziou completamente para que nós pudéssemos ser cheios dele por completo também, então ficará muito mais fácil nós entendermos a nossa caminhada cristã, os desafios que vêm ao nosso encontro, entendermos a nossa identidade em Cristo e para onde nós vamos, para onde nos dirigimos, para esse reino que Deus preparou para nós. Eu espero que tenha sido bênção este episódio, esta mensagem em duas partes, que vos tenha também levado a refletir como fez para mim. Espero-vos aqui na próxima semana. Até lá, já sabem, beijinhos, abraços e cuidem-se!